Moritz, weißt du immer?
Boa noite, minhas amigas, meus amigos do canal Resistentes. Eu sou o Cláudio Passos. Hoje é sexta-feira, dia 10 de janeiro de 2020. São 20 horas e 5 minutos. E nós hoje vamos receber aqui para conversar com o canal Resistentes o professor Legendre Mihan, que já nos deu prazer de uma conversa aqui na sexta-feira passada, no calor da notícia do assassinato, do ato de guerra do general Soleimani. Foi um bom programa que deu muita audiência e como as coisas evoluíram muito nessa última semana, nós entendemos por bem convidá-lo novamente para dar continuidade nesse tema, que é o tema que está chamando a atenção aí do mundo inteiro. E convidamos o nosso amigo Rogério Anatablian, parceiro aqui da nossa trincheira, da Resistência, que tem o seu canal no YouTube também, que já participou de outras lives conosco, vai nos dar o prazer aqui da presença para nos ajudar a levar essa conversa aqui com o professor Legendre. Boa noite, professor, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito mais esse convite, passo para as saudações iniciais aí para o nosso público.
Obrigado, Cláudio, prazer em conhecer o Rogério, já assisti alguns vídeos dele na internet, eu soube que aquele nosso debate deu uma visualização muito grande, viu? Parabéns aí pelo seu canal, viu?
Muito obrigado.
É isso aí, foi mesmo também, o programa que fizemos com o professor sexta-feira passada, atingiu uma audiência expressiva aqui no canal, resultou em bom número de inscrições também, nós somos muito gratos. E vamos dar continuidade no tema. Rogério, boa noite, obrigado por ter aceito nosso convite, é um prazer ter você aqui na roda, passo para você fazer suas saudações iniciais.
Boa noite, amigos do Resistentes, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, com o professor Legendre, com o Cláudio, é uma alegria, porque eu tenho muita consideração pelo conteúdo do canal Resistentes e por aqueles que fazem o canal Resistentes, são pessoas extremamente sérias e qualificadas para distribuir a mensagem que está em consonância com o nosso propósito, Estado Democrático de Direito, e efetivamente a mentira não pode ser o fio condutor da narrativa. E para isso está aí o nosso canal, o canal Resistentes, e muitos outros fazendo esse trabalho. Uma alegria.
É isso aí, Rogério, alegria é nossa, prazer é nosso, agradeço aí as palavras, reconhecemos no seu canal também essa mesma missão, eu acho que nós estamos cumprindo aqui o nosso papel de levar esclarecimento e não deixar que a mentira impere nas narrativas aí, que a grande mídia sempre insiste, né? Bom, professor, eu gostaria de retomar a nossa conversa sobre o ataque de guerra, né, sofrido em Bagdá, na sexta-feira, dia 3 passada, assassinando o general Soleimani. Vivemos um fim de semana tenso. Na terça-feira, nós tivemos o bombardeio de duas bases americanas no Iraque. Amanhecemos na quarta-feira, muitos não dormiram de terça para quarta, imaginando o que poderíamos ter na quarta-feira. O Donald Trump anuncia uma coletiva na Casa Branca para o mundo inteiro, que atrasa duas horas para iniciar, uma expectativa muito grande. Ele faz uma entrada cinematográfica, depois dos generais, depois do secretário de Estado, depois do seu vice. Aquele momento foi muito tenso, eu também estava acompanhando e fiquei ligeiramente tenso em ver a cara daqueles generais, todos do alto comando do exército americano, imaginando que ali pudesse vir uma retaliação muito desproporcional, como ele já havia anunciado anteriormente, e, na verdade, o que assistimos foi um recuo, né? Então, eu gostaria de iniciar essa nossa conversa ouvindo do senhor, professor, nós já lemos alguns artigos que o senhor publicou, mas eu gostaria de explorar aqui para o nosso público, a partir deste momento da fala do Donald Trump, como é que as coisas aconteceram, qual foi o seu impacto com essa fala, enfim, passo a bola para o senhor sair desse ponto.
Tá. Então, Cláudio, quando o Irã responde com, ora falam 24 mísseis, outra falam 30 mísseis e atacam duas bases, o Irã usa, digamos assim, daqueles mísseis mais simples ou de mais de curto alcance, porque da fronteira iraniana, de onde eles foram disparados até essas bases, não são mais do que 500, 700 quilômetros. O Irã tem mísseis que atingem até 3 mil quilômetros, né? a um canal chamado Hoje no Mundo Militar, muito interessante no YouTube. Ele procura ser equilibrado e ele dá dados assim, muito precisos sobre a letalidade dos mísseis. Então, esses são mísseis muito letais, as crateras que formam são razoáveis, né, com alto poder de destruição, né? O que me intrigou, e aí como analista internacional nós temos que ter sempre cuidado em fazer afirmações peremptórias sobre o risco de ficar desmoralizado, mas eu queria já, logo depois dos disparos, porque se esperaria dos Estados Unidos, no máximo uma e duas horas, uma resposta imediata. Ele não deu a resposta. Passou a noite inteira, amanhã de segunda para terça, não havia. Aí marcou uma entrevista coletiva para as 11, que só começou a 1 da tarde, como você bem disse. Ora, isso já estava claro para mim, que estes são os sintomas de alguém que se diz uma grande potência, mas que não iria esboçar nenhuma reação. Ou seja, ele, como se diz em linguagem popular, colocou o rabinho embaixo das pernas e saiu fora do cenário. Uma vitória retumbante para o Irã. Como você bem disse, ele fez um teatro. Os 4 generais que estavam ali, que entraram, que perfilaram, né? Entrou também o vice-presidente, né? O Mike Pence, entrou depois o Mike Pompeo, são os 2 evangélicos sionistas cristãos muito famosos nos Estados Unidos. E aqueles 4 generais eram aqueles que têm o mais alto escalão, são os 4 estrelas, né, aqui na do CENTCOM, né, Central Command, quer dizer, é o núcleo unificado do, aqui no Brasil, equivalente ao Estado-Maior das Forças Armadas, né. Ele fez questão, então, de colocar todo mundo, e depois ele foi o último que entrou. Então, um jogo de cena para mostrar a grande potência e para mostrar que eles estão unificados, não tão unificados. Houve todo um debate naquela madrugada, evidente que uma parte desse staff defendia continuar assim, as respostas, tréplica, réplica, etc., etc., né? Mas o que ficou muito claro é que ele gastou parte dos seus 11 minutos dizendo que os Estados Unidos eram a maior potência militar do mundo, que ele investiu durante a gestão dele, ele fez campanha eleitoral, né? US$2,5 trilhões nas Forças Armadas, né? E que ele cobra coisas que ele não tem, jamais teve autoridade de cobrar. Por exemplo, que a Rússia e a China deixassem de apoiar o Irã, que retirassem o apoio ao acordo nuclear, e cobrou isso da Europa, da França, da Inglaterra, hoje mesmo nas Nações Unidas, no Conselho de Segurança da ONU. A União Europeia, que não é membro do Conselho, mas estava lá presente, disse que não vai alterar o seu posicionamento em relação ao acordo nuclear com o Irã, que é um acordo que era aquele mesmo acordo que o Lula tinha assinado com o Erdogan e o Ahmadinejad, que o Obama não reconheceu, porque, olha, se eu não participo, não vale, mas é igualzinho aquele, depois o Obama assinou em 2015, quando o Trump toma posse em 2017, ele anuncia que vai denunciar o acordo, e em 2018 ele se retira, mas ninguém mais se retirou, e não vai retirar. Ele também anuncia, quase que indiretamente, ele confessa que vai sair totalmente do Oriente Médio, ele anuncia que a OTAN vai ter uma presença maior no Oriente Médio. Ora, se a OTAN vai ter uma presença maior, e não acho simples eles dizer o que a OTAN deve fazer, porque mesmo ele sendo o maior orçamento na OTAN, né, e a OTAN tem a França, a OTAN tem a Alemanha, a OTAN tem a Turquia, a OTAN tem a Inglaterra, né? Então, eles são tudo poodles dos Estados Unidos, são tudo cachorrinho, mas começam a levantar a cabeça. Nenhum desses países da Europa, né, que são potências imperialistas periféricas, nenhum desses países saiu para condenar nem o assassinato, nem o ataque do Irã. Ou seja, eles estão meio na deles ali, quietinhos, né? Então, de um modo geral, vamos ouvir o nosso companheiro Rogério, quer dizer, de um modo geral, eu estou convicto que o governo dos Estados Unidos, o Trump, sofreu uma derrota espetacular, né? Foi, assim, digamos, praticamente humilhado pelos persas, né? Pelos iranianos, e aí agora vamos, então, no nosso debate aqui, nós vamos ver quais são os desdobramentos disso, porque a coisa não vai parar por aí, não, viu?
estava com o meu microfone, abri. É, teremos desdobramentos, não há dúvida sobre isso. E o que mais me chamou a atenção nisso tudo é que é duro para a gente aceitar que uma potência imperialista do tamanho dos Estados Unidos é capaz de cometer erros tão graves como esse, não é? Porque houve uma discussão se o Donald Trump sabia quem de fato era o Soleimani. Eu não posso acreditar que uma decisão dessa não leve em conta quem é o alvo dessa ação e o que ele representa na sua região e no seu país. Mas o que fica suspeito depois dessa fala do Trump de quarta-feira é que, de fato, ele reconhece que foi um erro e ele precisa recuar de algum jeito, não é? Porque ficou muito ruim para os Estados Unidos. Ele sai dessa história com a sua hegemonia abalada, não só no Oriente Médio, mas no resto do mundo, né? Quer dizer, o império começa a mostrar suas fragilidades. Rogério, como é que você viu essa cena cinematográfica aí da fala do Trump?
O dado é que, em relação ao governo do Trump, existia uma ideia criada no senso médio comum de que ele fosse um governo muito pior do que os governos democratas. Como o professor bem lembra, o Lula esteve no Oriente Médio, esteve junto com o governo da Turquia negociando um acordo que foi, à época, pleiteado pelos democratas e não pelos republicanos. E esse acordo, que foi obtido nos moldes que os Estados Unidos da América do Norte pretendiam, a posteriori foi recebido com frieza, porque os países que fizeram essa interlocução não foram os Estados Unidos da América do Norte e seus aliados mais próximos. Então, já tomaram com uma certa estranheza. O governo Trump é muito parecido em relação a essa questão da política externa e em relação à questão do Oriente Médio com o que eram os governos democratas, com o que era o governo do Obama e a política externa da Hillary. Agora, é bom que se frise, é bom que nós entendamos que isso efetivamente representa o Estado profundo americano, o Estado profundo que, representado pela indústria do petróleo, pela indústria bélica, química, petroquímica e farmacêutica, é quem determina as diretrizes, quem determina como a coisa deve acontecer. Quando o Trump aparece com Pence, com Pompeo, claro que ele quer efetivamente demonstrar que existe uma coesão, que existe um controle único, que existe uma ideia de controle político do Estado. Mas o controle político do Estado, o poder político efetivamente do Estado, está restrito a lobbies muito poderosos que estão incrustados dentro dos Estados Unidos da América do Norte e da definição das suas políticas externas. Hoje foi veiculada uma notícia, está veiculada inclusive na mídia israelense, que tentaram assassinar também um general iraniano, um oficial iraniano, no Iêmen, na mesma ocasião que houve o assassinato do Soleimani. E parece que esse assassinato não foi bem sucedido. Com relação a essa ideia de que o Trump não conheça quem é o general, quem foi o general Qassem Soleimani, é bem provável. É bem provável. O Trump é um análogo do Bolsonaro. Né? Ele não tem cabedal, não tem cultura, não tem conhecimento, mas é um cumpridor de ordens. Ele está lá cumprindo ordens. Com tudo que passa essa ideia de que não existe uma orientação de política externa diferente, porque os republicanos são mais próximos da ideia de proximidade com os interesses dos lobbies pró-Israel, a gente sabe que do lado de lá, do lado dos democratas, da política dos Clintons, também existe o mesmo modelo, os mesmos grupos de pressão trabalham com eles. Né? Essa ideia que também deve ser trabalhada para que as pessoas compreendam, quando se fala em ameaça nuclear do Irã, o Irã não possui artefato, e não possui artefato, inclusive por orientação constitucional, por fátua, que já antes, na época do Khomeini, ele já, um decreto religioso importante naquele país, orientou que a República Islâmica do Irã não tinha interesse na produção do artefato. Então, quando se fala que o problema com o Irã é em função do potencial, da potencial aquisição do artefato, é mentira. É bom que as pessoas compreendam que esse é um expediente utilizado, ainda que eventualmente exista dentro do regime grupos que postulam pela produção do artefato, mas é algo que efetivamente não está colocado. não está colocado. Quer dizer, foi reforçado, inclusive, pelo Khamenei, outra fátua que reforçou o dado que o Irã não tem interesse na produção do artefato. Eles teriam os vetores, muito provavelmente já tem domínio do ciclo para fabricação do artefato, mas eles não possuem. Então, esse expediente de dizer que o Irã é uma ameaça atômica é, a priori, algo que só serve para camuflar qual é o verdadeiro interesse desses lobbies. Esses lobbies eles estão interessados, na realidade, na posição estratégica, geograficamente, que o Irã tem. O Irã é a antiga Rota da Seda. Né? Então, quer dizer, na medida em que a potência da China vai caminhando em direções mais em direção à Europa, naturalmente o Irã é um país que tem não só pelas reservas de petróleo e de gás, mas tem uma posição também geograficamente privilegiada no sentido de que os Estados Unidos da América do Norte querem lá estabelecer seus tentáculos, suas bases. E é esse pretexto da agressividade, do patrocínio ao terrorismo. Eu recomendo aos amigos que ainda não tiveram oportunidade de que também tenham contato com o caso Nisman, está aí no Netflix, sem fazer juízo de valores, mas eu já quero antecipar que a posição da presidente Cristina Kirchner é muito oportuna, porque ela, de uma forma sucinta e sem ser agressiva, ela coloca a questão em poucas palavras. O que se faz ao tentar atribuir um vínculo de patrocínio do terror com o Irã é análogo ao que se fez quando se falava que o Saddam Hussein possuía armas de destruição em massa, armas químicas. É um pretexto para demonizar perante a opinião pública. É, da mesma forma, a derrubada, a hipotética derrubada do avião Boeing ucraniano, que, por incrível que pareça, agora aparecem imagens, quer dizer, é um negócio que subestima a inteligência das pessoas. Imagens de um ataque hipotético, eles querem atribuir eventualmente a um erro, ou depois eles podem, inclusive, daí migrarem para versões alternativas, dizendo que alguém mais vinculado a um embate teria atacado propositalmente o avião por ser ucraniano, em função de alianças com a Rússia, tudo é possível. Mas a grande questão é a manipulação da opinião pública e do senso médio com mentiras deslavadas. A maior delas é a história de que o Irã estaria produzindo um artefato atômico, patrocinaria o terrorismo e ameaçaria seus vizinhos. Repito, isso para mim é análogo à ideia de que o Saddam Hussein produzia armas químicas, produzia armas biológicas, estava produzindo mísseis balísticos além dos 150 quilômetros que poderia, em função das sanções que sofreu após a primeira derrota na Guerra do Golfo. Ou seja, tudo mentira. Para criar condições políticas para que ocorram ataques, para que ocorram assassinatos, como ocorreu do general Qassem Soleimani. E eu faço aqui, gostaria de ouvir o professor em relação à percepção que ele tem, mas faço aqui também uma hipotética aventura no sentido de propor que interesses escusos, inclusive de contrabandear petróleo do deserto sírio, do Kurdistão iraquiano, e a gente sabe que os estadunidenses estão lá no deserto sírio, agora sem a ameaça do exército islâmico. Eventualmente, o general Qassem Soleimani, faço a pergunta ao professor para que ele nos enriqueça com a sua percepção, estaria sendo um óbice para que isso fosse levado da maneira que está sendo levado? Eventualmente, o Estado iraniano e sua proximidade em relação ao regime sírio, em sua proximidade em relação ao regime iraquiano, poderia ser um óbice para esse roubo de petróleo, por exemplo?
Professor, passo a bola então para o senhor, em seguida eu vou dar uma olhada aqui no chat, que já tem muita gente nos acompanhando. Por favor, com você.
Então, motivos para o major-general Qassem Soleimani ser assassinado não faltam, né? Você levanta um, vamos dizer assim, um novo motivo, né? Que eu acho que é bastante compreensível, bastante tem uma fundamentação, né? Por exemplo, a Síria, né? Ela não é tão rica em petróleo quanto é rica em gás, né? Então, e aí, como você falou, Rota da Seda, né? Um dos motivos dessa agressão à Síria que vem desde quando praticamente já tinha terminado o levante lá no Egito, Mubarak já tinha renunciado de fevereiro de 2011, e em março começa o levante na Síria, né? Então, isso porque tem a questão do tráfego, não é tráfico, né? A possível construção ali de grandes oleodutos, etc., que possam escoar, né, o petróleo, não só iraniano, como russo, como, né, ali para ir direto para o Oriente Médio, né, sem usar outras rotas alternativas, né. Os curdos jogam, você tocou nos curdos também, quer dizer, os curdos jogaram um papel muito dúbio, e os curdos fizeram, desde o começo do século passado, os curdos sempre fizeram péssimos acordos aí, se aliaram com tudo quanto é tipo de imperialismo, claro que, mas nem os fins não podem justificar, né, os meios, quer dizer, então eles tiveram a ilusão de que a Inglaterra e a França, que venceriam a Primeira Guerra, criariam o Kurdistão, isso não aconteceu, e agora se aliaram em boa parte desse processo aos Estados Unidos, né, também com a ilusão de que chegaram a combater o governo da Síria, né, do Dr. Bashar al-Assad. Então fizeram esse espécime de negócio. O Major Suleiman era odiado, né, politicamente, militarmente falando, você levantou essa hipótese, mas ele foi o grande artífice da resistência libanesa, mesmo naqueles 2 anos finais que ele foi nomeado em 98 e Israel é expulsa a data 25 de maio do ano 2000, quer dizer, mas não só depois disso, ele é um artífice da resistência libanesa, né, do Hezbollah, ele é muito querido no Líbano, né, ele é o artífice da resistência na Síria, através das forças curdas, né, que recebem alistamento de, não só de muçulmano, né, qualquer pessoa interessada em lutar contra o imperialismo e contra o terrorismo, eles podem se alistar nas forças curdas, né, que é uma espécie de legião estrangeira do Irã, né, mas não para, como essa mídia burguesa, né, para fazer atentado, para fazer operações, não, é para lutar pela resistência, para lutar contra o imperialismo. Por isso, não é não à toa que os Estados Unidos, né, odeiam, né, militarmente falando, politicamente, né. Então, eu acho que o general tinha, de fato, muitos motivos aí. Agora, a propaganda, não sei se vocês receberam, eu recebi, não há quem não tenha algum amigo, pelo menos um de direita, né, e eles ficam mandando coisas contra, evidentemente, o general e tal. Então, muita barbaridade circulou hoje, né? Mas é interessante aí, eu também queria ouvir o Cláudio e o Rogério, um amigo libanês que eu tenho muitos amigos libaneses da resistência lá do Hezbollah. Eles perguntaram se a minha apreensão do meu entorno, das pessoas com que eu cruzo, se a sensação de ódio e de raiva, de anti-americanismo cresceu, e se cresceu também a simpatia que a nação iraniana está tendo nesse contexto. Eu respondi a eles, aí eu queria ver vocês também, né? Eu respondi assim, que a simpatia ao Irã cresce na proporção direta, né, que aumenta, né, o ódio ao imperialismo estadunidense, o que aumenta o anti-americanismo no mundo. E uma das consequências, nós vamos discutir daqui a pouco as principais consequências, uma das consequências desse processo é o isolamento dos Estados Unidos e o crescimento do anti-americanismo, né? Então eu tenho visto assim pessoas olhando o Irã com olhos diferentes, com olhos novos, com olhos mais... porque a propaganda é grande, né? Não, aquilo é o Shima, o governo do Ayatollah, o governo que mata o homossexual, o governo que oprime mulher. Então é uma propaganda, mas eu tenho sentido que isso tem diminuído. Não sei o sentimento que vocês viram nos últimos dias.
Olha, deixa eu dar aqui o meu depoimento dentro das minhas relações pessoais e até familiares. O que é notável e muito claro na percepção é o desprestígio dos Estados Unidos, né, numa situação como essa. E, por outro lado, um certo alívio em vislumbrar uma possibilidade das tropas americanas deixarem o Oriente Médio. E parece que essa iniciativa talvez não tenha recuo daqui para frente, né? Existe até um sentimento mais aflorado de nacionalismo nas nações árabes a partir dessa retirada das tropas americanas do Iraque. Então, eu estou na linha da percepção geral que há um descrédito do poder imperial dos Estados Unidos e uma sensação de alívio de uma possibilidade de uma paz que possa começar a ser construída com a retirada das tropas americanas do Oriente Médio. Antes de passar para o Rogério, eu quero fazer aqui uma rápida passada pelo nosso chat, já tem muita gente aqui. Quero saudar a Marina Ruth, que dá boa noite a todos, Denise Lopes, Rogério Matucchi, nosso amigo que sugeriu o professor Alexandre Mihan na semana passada, foi por intermédio dessa indicação do Rogério. O Rogério diz: puxa, de arrepiar poder contar com esse trio. Parabéns pelo trabalho, Resistentes. Obrigado, Rogério. Rogério Matucchi também tem o seu canal no YouTube, para quem a gente sempre pede inscrições, faz parte aqui da nossa trincheira da Resistência, e ele tem sempre nos acompanhado aqui pelo chat. Terezinha Chiapinha dando boa noite. Angélica Lovato, presente, dando boa noite para mim. Parabéns pela escolha do tema candente para o tema desta noite. Meus cumprimentos ao professor Lejane. Angélica,
um abraço.
Conhece o professor do Sindicato dos
Funcionários, né? Muitos anos.
Querida amiga, tem feito aqui com a gente alguns programas. Quero anunciar para a primeira semana de fevereiro, nós retomamos os Cadernos do Povo, que é uma série de programas que nós estamos fazendo com ela. Já fica aqui o anúncio para o nosso público. Aparecida Peixoto, Suzy Cidreira, Resistentes também, nossos integrantes, dando a sua, seu sinal aqui. Inês Lopes, Sérgio Tom Clay. A aula está um pouquinho atrasada, mas estamos a postos. Não sei muito o que ele quis dizer com isso, mas nós estamos atualizando as informações. Rafael Borges, este gesto do Trump e da cúpula militar americana no pronunciamento foi o famoso sentiram o golpe. É o que ficou claro, né? Sentiram o tranco e resolveram dar uma recuada. Escritório de Advocacia Nunes, de Salvador, Bahia, marcando presença. Sérgio S. Lavin Lula, dando boa noite. Jojo Games, falem sobre o Deep State brasileiro, orquestrado pelos militares lambibostas dos Estados Unidos. Paulo França, integrante do canal, aqui presente também. Luciane Escobar, uma querida companheira nossa do Rio de Janeiro, sempre presente aqui no nosso chat, dando boa noite. Andy 1146. E é verdade o que disse o Renan do DCM, que o general Soleimani era desconhecido no Irã? Não, isso é uma bobagem, era uma pessoa muito conhecida, muito respeitada e uma liderança de primeira grandeza no Irã. A Marina Ruth comenta: eu acho que o assassinato do general tem a ver com o fato do mesmo estar combatendo os terroristas que estão apoiando os Estados Unidos no tráfico de petróleo da Síria e do Iraque. O que nós já sabemos, inclusive já contado pelo professor Lejane na semana passada, é que o general Soleimani estava numa missão diplomática quando foi assassinado, né? Depois eu gostaria até que o professor retomasse um pouco esse ponto desse percurso que ele fazia como missão diplomática de propor um entendimento de uma paz mais consolidada na região. Ele vinha de Riad, me parece, né? Então ele estava fazendo uma viagem pelo mundo árabe, promovendo o diálogo da paz, e foi quem combateu as tropas terroristas, né? Tanto no Iraque quanto na Síria, e um general de altíssima habilidade estratégica de combate, enfim, era uma pessoa muito importante no Irã, e não à toa foi alvo desse ato de guerra. Euclides Vieira Santana, boa noite a todos, cheguei agora, mas assistindo desde o início e compartilhando, obrigado Euclides. E Zé Pinheiro, sempre aqui presente também, boa noite Zé Pinheiro. Aparecido Peixoto, Wagner Fernandes, americanos são os reis do fake news. É aquela máxima, né? Numa guerra a primeira vítima é a verdade, então se constroem narrativas para justificar os absurdos que lá vão sendo praticados. Augusto José Ferreira manda aqui um superchat, quero agradecer ao superchat do Augusto. Wagner Fernandes, já passei. Sara Góes, Raquel Sampaio, enfim, na medida do possível, eu vou aqui acompanhando o chat e colocando algumas questões. Eu queria abrir esse bloco aqui, o Rogério, você pode pegar o gancho do professor, mas eu queria propor para vocês que a gente discutisse um pouco o que nós podemos ter de expectativas como reação do Irã a partir do pronunciamento do Trump de quarta-feira e a partir das sanções anunciadas hoje, né? Foram anunciadas várias sanções econômicas na área industrial, na área de mineração, e eu já li aqui, antes de começar essa live, um pronunciamento de uma liderança iraniana dizendo que essas sanções não vão alterar muito o quadro econômico que eles já têm hoje e que estão muito longe de fazerem frente ao ataque que eles fizeram nas bases americanas. Existe essa retaliação que os americanos imaginam, está muito longe do poder que eles tiveram de poder eliminar essas duas bases americanas no Iraque. E vamos lembrar que existem mais seis, né? Então, o que eu levanto como hipótese é se esses ataques continuariam, se o Irã vai aceitar esse bloqueio econômico passivamente, acreditando que a morte, o mártir, né, como eles anunciaram no velório do general Soleimani, que levou milhões de pessoas às ruas, não só no Iraque, como também no Irã, se estariam satisfeitos com essas duas bases que foram destruídas na terça-feira. E podemos comentar também sobre a questão do avião turco, né? Que me parece absolutamente inverossímil acreditar que um avião seja atingido por um míssil e ainda caia com a imagem ali com algumas chamazinhas, né? Quer dizer, como é que um míssil vai fazer um foguinho na fuselagem do avião? E só registrar também que a caixa preta foi localizada, já está nas mãos das autoridades da aviação iraniana, e eventualmente, por segurança deles, eles vão cuidar de fazer a abertura dessa caixa com o sigilo que merece e que interessa a eles, né, para que não haja uma reverberação falsa dos dados dessa caixa preta. Rogério, eu passo para você.
Cláudio, pegando o gancho do professor, na realidade, a maior vítima efetivamente é a verdade, como você falou em relação à questão da eventual derrubada do avião ucraniano. Eu quero dizer o seguinte, só para lembrar um pouquinho as pessoas a respeito daquela antiga máxima do dividir para reinar, como ela é vigente no campo da quantidade de mentiras que são contadas para provocar, inclusive, cisão. E são exemplos inúmeros que a gente poderia dar aqui, alguns muito marcantes. Por exemplo, são o discurso que o Muammar Gaddafi fez numa reunião da Liga Árabe, posterior ao enforcamento do Saddam Hussein, quando ele, de alguma forma, anteviu que aqueles que estavam presentes naquela sala poderiam ser vítimas do mesmo fim que Saddam Hussein teve. E, por incrível que pareça, a profecia se cumpriu em relação ao próprio Muammar Gaddafi. Vamos voltar aqui para a guerra entre Irã e Iraque na década de 80, entre 80 e 88. Os estadunidenses, em 82, tem uma foto clássica do Donald Rumsfeld apertando a mão do Saddam Hussein. Depois houve o escândalo Irã-Contras, onde peças de reposição para a Força Aérea Iraniana, que na época do Shah Reza Pahlavi adquiriu aviões estadunidenses, né, e não podia, em função do embargo, repor essas peças, houve um atendimento dessa demanda lá em função do escândalo Irã-Contras. Quer dizer, o tempo todo eles dividindo, criando cisânia para efetivamente levar seus interesses a cabo. Quando os Estados Unidos derrubam Saddam Hussein em 2003, no dia 9 de abril, cai Bagdá, o que acontece? Ato contínuo, existe uma influência importante do Irã no parlamento iraquiano e na política iraquiana. No primeiro momento, eles estabelecem um mecanismo chamado CPA, que era a Autoridade Provisória da Coalizão. Colocaram o tal de Paul Bremer para mandar no Iraque. Eu não sei com que tipo de legitimidade, né, sob a égide histórica, ética, moral, mas colocaram lá um sujeito, estabeleceram um enclave dentro de Bagdá, que é conhecida Zona Verde, Green Zone, onde eles criaram fortificações, onde está inclusive a embaixada estadunidense, que eles disseram que foi tomada ali recentemente, inclusive, ao meu ver, como uma forma de justificar antecipadamente a violência que promoveria. Esse é um dado. Inclusive, na ocasião, eu tive a oportunidade de fazer uma live dizendo, olha, as false flags estão sendo colocadas nesse momento, deve acontecer alguma coisa de relevância, de relevo. E houve o assassinato do general Soleimani. Quero lembrar também quando o Saddam Hussein foi executado, e eles permitiram que aquela execução fosse filmada, porque se eles não permitissem, não teria sido veiculado na mídia como foi veiculado. Houve grito de Moqtada, Moqtada, Moqtada Sadr, que é uma figura próxima ao Irã. Ou seja, naquele momento, o Irã não incomodava os Estados Unidos da América do Norte, porque eles estavam criando um clima antagonizando a população sunita, que é uma minoria importante dentro do Iraque, principalmente na região central e ao norte do país, com a maioria xiita. Então, eles estavam criando um clima de antagonização permanente entre xiitas e sunitas, entre curdos e árabes, aí xiitas e sunitas inclusos. Eles criam o tempo todo essa divisão. Por último, eu quero lembrar que as pessoas recentemente foram informadas que havia uma rebelião popular no Iraque contra o governo. Os temas são esses de sempre: corrupção, malversação de fundos, todo esse script das tais primaveras coloridas. Foi detectado que os movimentos, inclusive uma frase em árabe que dizia "Levanta-te, Iraque", em publicações impulsionadas nas redes sociais, foi detectado que essas publicações, elas vinham majoritariamente de território saudita. E o que elas faziam? Elas promoviam uma antagonização dentro da sociedade iraquiana, explorando uma mágoa de partes da classe média da região central do país, sunita, em relação à hegemonia de um governo sunita apoiado pelo Irã. Ou seja, os exemplos são infinitos. Há, durante todo o processo, uma tentativa de antagonizar aqueles que poderiam estar unidos em relação à defesa do seu país, em relação à defesa da sua história, do seu legado histórico, ante ao ente externo, no caso, o interesse princípio dos lobbies de Washington. Eu sempre digo, olha, ao meu ver, não é o governo dos Estados Unidos da América do Norte, são os lobbies que estão incrustados no tal Deep State que coordenam essas políticas. E o que eles fazem com muita eficiência até aqui é desinformar as pessoas e causar cisânia nas sociedades. Muita gente não sabe, por exemplo, que o governo da Síria e o governo do Iraque, durante muito tempo, ambos os países eram governados pelo Partido Baas, mas que é um partido de orientação pan-árabe. Mas eles criavam antagonismos o tempo todo entre o governo do Hafez Assad, do pai do Bashar, e o governo do Saddam Hussein, explorando as diferenças religiosas, explorando as diferenças históricas, eventuais contenciosos de fronteira. Né? Essas fronteiras foram demarcadas pelos impérios britânico e francês. Eles exploraram com muita eficiência isso até aqui. E por que que eu estou dizendo isso? Quando a gente fala, olha, o sentimento contra o império aumenta nesse momento, olha, eventualmente a gente sente que em alguns nichos há um maior entendimento. Mas a gente está tratando contra uma máquina de guerra. Isso que a gente chama de guerra híbrida, é uma guerra fundamentalmente de informação. E aqui no Brasil, a gente tem muitos porta-vozes desses interesses. Né? A gente tem braços da teologia da prosperidade, que não se escondem mais em relação aos seus acertos com esses governos, com esses lobbies. E eles têm muita eficiência até aqui. Então, nossa tarefa é uma tarefa, de independente de alinhamento político, partidário, ideológico, árdua, que é de disseminar o contraponto, a narrativa que seja um contraponto à face, a qualificação do debate, ante uma máquina de produção de mentiras que tem o escopo de dividir para ludibriar de forma subreptícia.
Muito bem, Rogério. Essa questão é importante que você levanta, né? Sempre uma estratégia você discutir.
Eu só queria lembrar que essa história que o professor está lembrando em relação ao dado histórico da importância do general Soleimani, tem um dado também que descontenta muito os inimigos do Irã nesse momento, que é a participação do general Soleimani na Guerra dos 33 Dias, que é um dado assim, historicamente muito relevante no contexto da região. Exato. Esse dado no momento em que o Hezbollah conseguiu ser um contraponto militar efetivo para os ataques de Israel, levando, inclusive, mísseis ao coração de Israel. Isso é algo que, para aquele governo, para as versões mais exacerbadas da defesa daqueles interesses é imperdoável.
Foi.
Professor, vai lá.
Já que você tocou nesse também, é mais uma derrota de Israel no Líbano, né? Porque como é que você avalia se foi vitorioso ou foi derrotado um exército, um país que cumpre uma missão? Eles, nesses 33 dias de bombardear Beirute, o grande objetivo de Israel era destruir o Hezbollah, né? E isso, depois de 33 dias, isso não aconteceu. Então, como é que você avalia? Eles foram derrotados no seu grande objetivo, né? E o general, como você falou... Bom, você mencionou aí o poder do lobby judaico. Eu não queria, antes de entrar no assunto principal, o maior lobby judaico nos Estados Unidos chama-se AIPAC. Poucas pessoas conhecem, né? Na sigla inglesa, American Israel Public Affairs Committee, né? Uma espécie de comitê para assuntos de interesses de Israel e dos Estados Unidos. Este lobby, eu me baseio aqui no Mesh Mary e no Walt, são os principais que estudam isso. Não há um presidente dos Estados Unidos eleito, seja ele democrata, seja ele republicano, que não tenha sido financiado. E, às vezes, em algumas circunstâncias, eles financiam os dois lados. Como, aliás, aqui no Brasil é muito comum a gente ver, na época que o financiamento privado corria solto, né? As grandes empreiteiras nacionais jogavam dinheiro nas candidaturas do PT e do PSDB, né? Bom, o Cláudio, a novidade aqui no nosso programa hoje é, então, nós tratarmos dos desdobramentos dessa situação. Então, a primeira coisa que eu queria anunciar aqui para vocês, sem medo de estar errado, sem medo de colocar em risco a minha, vamos dizer, reputação de estudioso do Oriente Médio de 40 e tantos anos, isto não vai terminar. Isto não vai ficar no um a um, vamos dizer assim, né? Até porque você imagina um general da dimensão deste, querido como este. Vocês viram, o Irã é um país de 40 cidades. Teherã tem 8 milhões, Essas tem 2, 3 milhões, aí vai caindo. O meu cálculo é que saíram às ruas, entre a morte e o enterro, 30 milhões de iranianos. A maior manifestação de massa da história, concentrada em um ou dois dias, que foi no Egito, inclusive, foi medido pelos satélites do Google. O Google tem vários satélites em torno da Terra, e eles aferiram lá 12... até 15 milhões de pessoas, o Irã 30, e são do mesmo tamanho, 80, 90 milhões, os dois países regulam do mesmo tamanho, né? Mas o Google ficou quietinho. É evidente que o Google não vai dar essa colher de chá, mostrar que o Irã, o povo iraniano, é então agora detentor do recorde, né, do Guinness, da maior manifestação de massa da história do mundo, né?
Não só no Irã, como no Iraque também, não é, professor?
Teve no Iraque. No Iraque eu não fiz os cálculos, não sou capaz de... No Irã eu fiz os cálculos com razoável precisão da cidade, quantidade, tá, número da população, quem é infantil, quem é idoso, etc, etc, e botei 50% da população adulta que foi para a rua. Fui pessimista. Eu acho que pode ter sido mais.
Tá, né? E só acrescentar que saíram as ruas também dos Estados Unidos... americanos em protesto ao ato de guerra feito pelo Trump, né?
Em 70 cidades, isso, sim, como diz Lula, isso nunca antes, jamais na história dos Estados Unidos havia acontecido, né? Bom, então, isso não vai ficar assim, como quem diz assim, não vai ficar barato. Você imagina que a destruição de duas bases, que aí pelas fotos já estão mostrando tal que não foi uma destruição integral das bases, e ainda não sabemos o total de mortos, isso é um assunto polêmico, você acha que só isso equivale à vingança? Veja, a vingança do Irã não é reativa, ela é defensiva, né? Quem tomou a iniciativa do assassinato não, né? Foi o outro lado. Então, eles estão apenas fazendo uma reação defensiva. Você acha que é equivalente a morte desse homem, um herói vivo, um mártir vivo, como diz no Irã, em troca desses dois ataques, não vai ficar assim. Então vai haver desdobramentos. Quais são os possíveis desdobramentos? Então, muito do que eu afirmei logo depois do assassinato do general e mesmo da resposta do Irã, eu tenho publicado em artigos que saem aí num site, aí depois saem 10, 15 sites, na internet você perde o controle das coisas, desde que cite o nome da gente, pode publicar onde quiser. Né? O Irã não vai confrontar de forma direta com a potência dos Estados Unidos, porque se nem Rússia e China fazem isso, não será o Irã que fará. Né? A Rússia e a China não vão colocar nenhuma força militar em solidariedade ao Irã. Então, isso também são coisas que eu afirmei e estão se verificando. Né? Agora, os ataques, e isso nós vamos então verificar se eu estarei certo ou não, os ataques serão em alvos, em objetivos militares já mapeados dos aliados dos Estados Unidos. Por enquanto, não foi de um aliado dos Estados Unidos. O ataque foi em bases americanas, em território iraquiano, que é um país que faz parte do arco da resistência. Né? Irã, Iraque, Síria e Líbano. Né? Este corredor, que se você colocar uma divisão blindada de 200 tanques saindo de Teherã por terra, você chega na fronteira ali com Israel por terra, né? Porque são quatro países amigos agora. Isso nunca aconteceu na história também. Né?
Professor, me permita só acrescentar nessa sua reflexão a decisão do parlamento iraquiano, que um dia antes do ataque aprovou, por ampla maioria, embora só me parece que 50% dos parlamentares estavam presentes naquela sessão, mas por unanimidade aprovaram a retirada das tropas americanas das bases do Iraque. E os Estados Unidos ficaram meio em controvérsia se iriam ou não retirar suas tropas, mas depois saiu uma posição oficial que eles iriam sair, e no dia seguinte vem os ataques. Você acha que esses ataques aceleram a retirada das tropas americanas, ou isso pode criar um conflito que acabe retardando essa saída?
Eu vou chegar lá na questão da decisão do parlamento, porque isso faz parte de uma retaliação que, não militar. Né? Nós vamos comentar, é uma retaliação política.
Sim,
né?
Sim.
Mas para concluir aqui, então, os atentados que acontecerão daqui para frente serão perpetrados pelas milícias, pelos grupos da resistência. Né? No Iraque eles criaram o Kitab Hezbollah, que é um braço do Hezbollah no Iraque, pelo próprio Hezbollah, que tem um poder de fogo muito superior em alguns aspectos até do exército libanês, né? Pelo próprio Hamas. Tal. Ou seja, então tem outras formas desses os atentados não serão indiscriminados. E os atentados não ferirão civis, pessoas de outros países. Fora daquela região não acontecerá nada. Porque tem gente que fala aí, metido analista, e não entende nada. O Brasil entrou na rota dos atentados. O Brasil nunca esteve e não estará na rota. Né? E o Brasil não tem nada a ver com aquele conflito, mesmo com as bobagens que o nosso presidente tem falado. Bom, concluído isso em termos de respostas militares, nós estamos acostumados a achar que a resposta de um país é só militar. E não levamos em conta as respostas no campo político. E aí tem duas espetaculares, e a primeira você já disse agora, e eu vou dar o número preciso. Na votação de domingo, no momento em que o enterro ainda, o féretro, estava caminhando pelas ruas, o parlamento iraquiano votou uma moção pela retirada das tropas por unanimidade, 170-0. Mas não são 328 parlamentares o parlamento iraquiano. 158 fazem como muitas vezes o Brasil faz. Você não vota nem se abstém, nem vota contra, você se ausenta do plenário. Nós estamos mapeando quem são esses 158 deputados. Aqui tem turcomenistão, aqui tem curdos e aqui tem muitos deputados sunitas. E nós temos que prestar atenção, porque nós sabemos, 9 países do Golfo Pérsico, são todos de orientação sunita, são os financiadores dos cortadores de cabeça. Né? Nós já também, eu já tenho dito de forma muito clara, os xiitas, que têm pouca divergência do ponto de vista teológico com os sunitas, mas na orientação prática do dia a dia as divergências são muito grandes, um dia podemos fazer um debate sobre isso, se vocês quiserem. Os sunitas têm uma forte tendência, em função desse poder governamental das petromonarquias, de serem mais aliados dos Estados Unidos. Mesmo o sunismo, que está no governo libanês, porque por acordo de Taif, né, que selou a paz em 1990, depois de 15 anos de guerra civil no Líbano, eles fizeram lá uma divisão maluca naquele parlamento libanês, dividido em 17 confessionais, 17 religiões diferentes. Nunca se viu esse lugar nenhum do mundo, é inédito, só tem no Líbano. Né? Então você tem mas o parlamento libanês, 128 pessoas, 64 são cristãos, 64 são muçulmanos. Mesmo os sunitas, que tem que, pelo acordo de Taif, de paz, que tem que ser sempre o primeiro-ministro, tem que ser sunita, o presidente do parlamento tem que ser um xiita, o presidente do país tem que ser um cristão maronita, né? Mesmo este sunita, que até outro dia era o filho daquele que foi primeiro-ministro, né? O Rafik Hariri, que foi assassinado, provavelmente por Israel, né, falsa bandeira para acusar a Síria, né, e não se provou absolutamente que a Síria não fez, era a que tinha menor interesse em assassinar Hariri. O filho dele era primeiro-ministro até outro dia, sunita, amigo dos Estados Unidos, Saad Hariri, renunciou. Eles estão tentando formar um novo governo. Então, até os sunitas libaneses, né, que já foram pró-Estados Unidos, que a coligação deles política lá no eleitoral no Líbano é a 14 de março. A nossa, vamos dizer, a esquerda, os progressistas, né, é a 8 de março. Nunca esqueça disso, porque 8 de março é um dia importante no mundo inteiro para as mulheres. Então, a nossa coligação é 8 de março. A deles é o 14. Mas eles perderam a eleição. O Hezbollah formou o governo junto com os cristãos e com outros grupos menores, o Hamas, enfim. Não vamos discutir a política libanesa aqui. Então, é uma situação ali no Oriente Médio que, infelizmente, os sunitas têm esse posicionamento, apoiaram esses cortadores de cabeça que foram exterminados, né? O Estado Islâmico praticamente está dizimado, não existe mais, né? A Al-Qaeda não existe mais. A Frente al-Nusra na Síria praticamente foi dizimada. Nós ganhamos a guerra na Síria, né? Agora, os xiitas, temos que dizer com todas as letras, não podemos isso, nós vamos também debater um dia aqui, Carlos e Rogério, como é que a esquerda vê hoje, se posiciona nesse conflito no governo iraniano. Não basta ser solidariedade ao povo, não basta ser atacar os Estados Unidos, é preciso ser solidário ao governo do Irã, a um governo que está sob ataque do imperialismo, não pode tergiversar, né? Um governo que está no olho do furacão. E os xiitas, temos que dizer com todas as letras, são uma corrente dentro do Islã, que não, mesmo não sendo majoritário no mundo, são as pessoas que têm a maior compreensão da consciência.
Travou aqui para mim.
Para mim também.
Rogério, você havia antecipado que você tem um horário para cumprir, isso. Estamos chegando perto dele. Enquanto a gente descongela a imagem do professor. Professor, o senhor congelou a imagem. Eu antes de passar para o senhor de volta, professor, o Rogério Anitabli anunciou que ele tem um compromisso e terá que se ausentar às 9 horas. Então, eu vou passar a bola para ele fazer suas considerações finais para que ele possa se sentir à vontade para cumprir aí os seus compromissos. Rogério, com você.
Bem, em primeiro lugar, eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade, dizer que realmente o caminho para a transformação do panorama que a gente vive hoje, seja aqui no Brasil, seja no cenário internacional, é a qualificação do debate. Então nós temos que ouvir os mais diferentes tipos de percepção, mas sempre baseados numa narrativa que seja fidedigna em relação aos fatos. Então a gente sabe, quando a gente fala a respeito de um determinado fato, quando alguém fala com uma convicção e de formação política e ideológica em algum sentido, se está consubstanciado em fatos materiais, aí deve ter nosso respeito. Se está trabalhando com situações embusteiras, ardilosas, subreptícias, deve ter não só nosso rechaço, como também a nossa denúncia. E, nesse sentido, o Resistentes, trazendo o professor Legend, está dando a oportunidade para que ele expresse seu ponto de vista de maneira qualificada, e quem ganha com isso é quem está acompanhando, a quem eu agradeço também a oportunidade de ter compartilhado esse tempo, e aqueles que eventualmente não conhecem o meu canal, os convido para que se inscrevam, para que nós possamos prosseguir nesse debate. Muito obrigado ao professor Legênio, prazer ter com ele essa primeira conversa aqui, espero que tenhamos outras oportunidades. Para você também, Cláudio, e a todos os amigos do Resistente. Um abraço e até a próxima.
Valeu, Rogério. Nós agradecemos a sua presença. Reitero aqui o pedido de inscrições para o canal do Rogério Anitabian, assim como para os canais do Rogério Matucchi, do Glécio Tavares, do Vermelho Pimenta, da professora Daniela Araújo, do Rio Grande do Sul. Enfim, são vários canais aqui que compõem a nossa rede progressista nos canais do YouTube. Rogério, muito obrigado. Fique à vontade. Até uma próxima oportunidade. Um abraço.
Obrigado.
Professor Legênio, vamos continuar nós aqui. Antes de devolver a bola, deixa eu passar rapidamente pelo chat. Nós estamos caminhando para o nosso último terço do programa. A Aparecida Peixoto dizendo que assistiu uma excelente aula sobre sionismo cristão hoje no 247 com o professor Legênio e o Atushi. Eu assisti também, recomendo, muito boa essa apresentação. Rosângela Falzoni, turma de férias. Turma de feras, beijo para o professor Legene, Rosângela Falzoni. Muito obrigado pela...
Particularmente essa é minha esposa, viu?
Seja muito bem-vinda, Rosângela. Está registrado aqui o carinho.
Obrigado.
Carlos Pena, caraca, o grupo todo aqui. Rogério Matucchi, Lavin Lula, vou convidar os amigos do Messenger, enfim, muita gente aqui, Newton Coelho, Maria Sueli... Rogério Matucchi, já registrei, Antônia dos Santos, é um prazer ouvir o professor, Vilma Pascolina Pedó, chegando agora, mas boa noite a todos, Rogério Sampaio, boa noite, queridos, tem aqui um registro cumprimentando o Rogério Anitabian, que é excelente, é uma pena que ele já tenha saído, mas fica dado o registro, Luciana Escobar, a Nani, do canal Iaras e Pagus, também companheira nossa aqui, sempre presente no chat, colaboradora do canal Resistentes, já fez várias lives com a gente, para quem eu peço inscrições também, canal Iaras e Pagus, um canal bem bacana, que traz temas sempre muito interessantes para o debate aqui no nosso canal do YouTube. Rogério Matucchi, Zé Pinheiro, sempre presente também, Heloísa Beatriz Santos, li no site do Sputnik que dois aviadores foram encontrados mortos numa base dos Estados Unidos na Alemanha. Não sei se o professor tem informação sobre isso, mas podemos apurar. Cadil Batista, dando boa noite, Suzy Cidreira, Nani voltando aqui. Enfim, vamos lá continuar nosso debate e eu até o final procuro passar mais uma vez pelo chat. Então, professor, nós falávamos sobre os desdobramentos
políticos.
Falamos sobre a reação do Irã, e agora queria caminhar para esse último terço, para a gente avaliar um pouco os desdobramentos políticos na região e no mundo. Já há algumas avaliações que a retirada das tropas americanas do mundo árabe promoverá um sentimento nacionalista nas várias nações, e que isso pode ser um fator de convergência para o entendimento de paz. Eu gostaria de aproveitar a sua presença, professor, e saber se já há alguma notícia sobre essa missão diplomática do general Soleimani, que ele buscava justamente esse entendimento quando foi brutalmente assassinado no Iraque. O senhor conseguiu levantar alguma informação sobre essa missão diplomática em curso que ele fazia?
Sim, muitas. E elas foram, então, confirmadas oficialmente pelo primeiro-ministro do Iraque. Ele é interino, mas é o primeiro-ministro, né? O Mahdi, né? O que era a especulação, o primeiro que veiculou isso é o jornalista mais bem informado no nosso campo internacional, que é o Pepe Escobar, né? Ele escreveu um artigo e colocando que ele estava em missão diplomática. Agora ficou já oficializado. Ele estava no Iraque a convite do primeiro-ministro do Iraque para trazer a resposta à consulta que havia sido feito pelo próprio presidente dos Estados Unidos. Então veja só como é que foi a consulta. O presidente dos Estados Unidos acionou Riad, Arábia Saudita, o rei lá, o Salman, né? Aquele que fez picadinho lá e depois dissolveu o corpo em ácido do Khashoggi, lá, o jornalista lá na... E o, esse, ele não é rei ainda, né? Ele é príncipe, mas é, o pai dele já não manda mais nada lá. E ele, o Bolsonaro foi lá e falou, esse é um grande príncipe e tal, né? Então, é, mandou a consulta via Riad. Riad acionou o Iraque, o Iraque acionou o Irã. Ou seja, é possível um desescalonamento, porque você está numa escalada de violência. É possível desescalar? É possível tentar uma paz? É possível trocar embaixadores entre Teerã e Riad? Então, a pedido do presidente dos Estados Unidos, e aí a consulta foi feita a Teerã, via Iraque, e o general estava voltando, passou por Damasco, tomou um avião de carreira de Damasco para Bagdá, chegou de madrugada, tinha um encontro com o primeiro-ministro às 8h30 da manhã para entregar a resposta. Ou seja, ele era um mensageiro. Nós não sabemos a resposta. Nunca saberemos. Ou saberemos, na verdade. Eu arrisco a resposta. O Irã quer a paz. O Irã de paz. Interessa ao Irã a suspensão das sanções. Por isso o acordo foi assinado com Obama. O grande objetivo era suspender as sanções que o Irã estava vivendo já de muitos anos, né? E foram suspensas. Então o Irã tomou um certo fôlego. E aí quando mata um mensageiro, meu amigo, é uma declaração de guerra. Você pode ver isso em qualquer batalha antes de Cristo, em Roma, depois de Cristo. E normalmente os mensageiros, não tinha diplomata na antiguidade, quem? A batalha de 1177, eu sou ruim de data, mas quando Saladino retoma Jerusalém da mão dos cruzados, vocês podem assistir naquele filme brilhante, Cruzadas, acho que chama Cruzadas ou Cruzados, né? É uma reconstrução de história muito boa, e o que faz Saladino é um árabe, né? Saladino não era árabe, era curdo, né? Mas era muçulmano, né? Há uma troca de... o mensageiro vai, né? E às vezes os reis, imperadores da época, mandavam seus próprios filhos como mensageiro. Não tinha diplomata, o filho era o mensageiro. E quando você matava o mensageiro, Gengis Khan matou o mensageiro. O grande do Império Gengis Khan, quando ele estava para conquistar uma certa região ali dos Sejúcidas, né, perto da Turquia, ele mandou, ao contrário, os Sejúcidas mandaram o mensageiro para a tribo dele, do Gengis Khan. Ele matou o mensageiro e declarou guerra ao povo que mandou. Então, o que o Trump fez, esse vídeo que tem por aí, que o Trump não conhecia o Suleiman, esse é um vídeo antigo, deve ter 2 ou 3 anos. É evidente que ele hoje sabia quem é, e a decisão do drone liquidar a comitiva, ele não estava ali como general, ele estava como diplomata. Bom, e aí concluindo...
Deixa eu só acrescentar nessa sua fala... a questão do hasteamento da bandeira vermelha numa mesquita importante no Irã. Eu sei que o senhor já contou isso em outros canais, mas acho que seria importante repetir isso aqui para o nosso público, porque tem a ver com esse assassinato do mensageiro, né? E da importância da liderança que era o general Soleimani. Deixa eu aproveitar a nossa audiência, que está boa, e pedir likes nessa nossa conversa, pedir compartilhamento para que o nosso público seja ampliado e leve essas informações para um público cada vez maior, e pedir para aqueles que ainda não são inscritos no canal Resistentes que se inscrevam também, assim como no canal do Rogério Anitablian, que até agora há pouco participou com a gente. Professor, então, dentro desse contexto que o senhor está dando, colocar brevemente o que representa o hasteamento daquela bandeira vermelha.
Pois não, a bandeira vermelha tem origem uma pessoa chamada Hassan Jamarkarani. Ele, num sonho, ele recebeu a visita do imã Mahdi. Mahdi é o 12º imã, né? Os xiitas trabalham com imã, não trabalham com califas, né? Depois que teve o Ali, que é o único califa que eles reconhecem, depois teve o filho do Ali, que foi o primeiro imã, ele foi martirizado no ano 680, cortaram a cabeça do Ali. Ali é neto do profeta, né? porque neto do profeta? Porque Ali era primo do profeta, primo irmão, eles que se casavam entre primos, né? E casou com a filha do profeta. Então Ali era primo e era genro do profeta. Casou com a esposa do Ali, Fátima, e tiveram esse filho Hussein, entre outros. Portanto, Hussein era neto do profeta. Foi martirizado. O corpo dele foi feito picadinho e a Batalha de Karbala, que hoje é o santuário onde ele está enterrado, que é o ele tem mais visitantes por ano do que própria Meca, que é o lugar mais sagrado para os muçulmanos, né? Você vê como os xiitas estão ganhando uma força, né? Aí teve vários imãs. O 12º, Mahdi, né? É o apelido carinhoso dele, o nome agora não me recordo, mas o imã Mahdi, ele desapareceu. Ele nem morreu e nem ascendeu aos céus. Ele diz a liturgia, o dogma xiita, diz que ele está entre nós, de forma imaterial. Ninguém vê, né? E vai voltar a qualquer momento. Apareceu para esse cidadão aí, em sonho, e deu instruções para ele: você tem que construir essa mesquita. E essa mesquita foi feita exatamente como o Mahdi, né, idealizou no sonho. E nessa mesquita, que fica na cidade de Qom, K-O-M, que é a cidade das mais sagradas do Irã, porque tem essa mesquita e porque também é o centro de formação de sheiks xiitas que são enviados para o mundo inteiro, né, que é um centro teológico, né, do estudo do dogma. Então, essa mesquita é uma das mais sagradas do xiismo, né? Essa bandeira nunca foi hasteada na vida, na história. O que significa a bandeira vermelha? A bandeira vermelha é a bandeira do sangue, não só dos mártires, mas veja como é o xiismo, né? A bandeira do sangue de todos os oprimidos que lutaram em todo o mundo por um mundo de igualdade e justiça. Então é uma coisa muito interessante. Tem alguns autores, alguns filósofos, Roger Gaudí, ele diz que o Islã é uma religião socialista, um Islã é uma religião que luta assim, pelo igualitarismo no mundo, né? E esta bandeira jamais havia sido hasteada. E o fato dela ter sido hasteada não significa a vingança no sentido tradicional que nós conhecemos, mas o início de uma jornada de luta pela construção deste mundo de igualdade, para vingar aí todos os oprimidos e todos os mártires. E dizem os teólogos que pode ser o sinal, né, de que o imã Mahdi poderia estar voltando. É uma coisa interessante que o xiismo não nega o cristianismo, não nega o judaísmo. Eles fazem uma unificação no Corão muito interessante. Eu recomendo que, mesmo que você não vá se converter ao Islã, é bom você conhecer o Corão, né? Eles protegem os seguidores do judaísmo, do cristianismo. É vedado qualquer perseguição aí. Quem perseguir judeu e cristão não é um verdadeiro muçulmano, né? Eu não sei se nós estamos com muito tempo aí, mas eu sei que você está já... passamos da nossa hora, mas há uma passagem muito bonita na expansão do Império Islâmico, né, que começou com o primeiro mesquita, Abu Bakr, Othman, Omar, depois veio Ali, né? Os xiitas não reconhecem os três primeiros, né? Mas o Omar, quando chega em Jerusalém, 636, Maomé tinha morrido já há alguns anos, né? Ele vai lá e é recebido pelo patriarca de Jerusalém, que é o Sofrônios, né? Que quem mandava em Jerusalém naquele momento eram os cristãos, né? Não eram os judeus. Os judeus não estavam ali, já não tinham mais presença ali na região, né? E o patriarca Sofrônios convida o Omar para orar com ele na mesquita do Santo Sepulcro. O Omar fala: eu fiquei emocionado com o seu convite, eu agradeço, mas eu vou ter que declinar do convite. Sabe por quê? A meu medo é... eu sei o que represento para o meu Império Árabe Muçulmano. O meu medo é os meus seguidores quererem construir uma mesquita onde eu orei e destruir a sua igreja. E nós não aceitamos que nenhuma igreja seja destruída. Ele orou na portinha do lado de fora, aonde foi construída de fato a mesquita de Omar. Eu visitei também quando fui a Jerusalém. Bom, fazendo a conclusão. Então, a bandeira vermelha não vai ser mais arriada, ela vai ficar hasteada até que a justiça seja feita. Se o imã Mahdi vai voltar ou não, e olha, não bastasse a teologia ser muito interessante, a liturgia xiita, diz que ele vai voltar ao lado, sabe de quem? De ninguém mais, menos que Jesus Cristo. E eles vão sentar num trono lado a lado e implantar um sistema de justiça na Terra por 1000 anos, os dois juntos. Olha só que coisa interessante, o sincretismo, né? Então, meu caro, só para concluir também aquela parte da parte política que nós não fechamos, né? O parlamento iraquiano toma uma grande decisão, a manifestação nos Estados Unidos em 70 cidades, o Irã anuncia que não tem limite para o enriquecimento do urânio. Isso é uma decisão altamente política. Quem é que vai impedir o Irã agora de enriquecer o urânio? E a quarta questão, o parlamento iraniano, por unanimidade, aí não teve um voto contrário e ausente, decide considerar todas as tropas estadunidenses em qualquer lugar do mundo como tropas terroristas. E essa é a grande verdade, né?
Ou seja, não é, professor? O saldo dessa operação foi extremamente negativo para os Estados Unidos.
Para os Estados Unidos, sim.
Porque o que demonstra também que o tal Deep State tem lá suas divisões, né? Não é possível que uma decisão estratégica com um tamanho insucesso não tenha suas divisões nos centros de poder de decisão do Império Americano. E o que mostra também a fragilidade deste governo Trump, né? E que se ele tinha alguma expectativa, como algumas especulações que apontavam que este ataque de guerra poderia auxiliá-lo numa reeleição ou até mesmo no impeachment, embora a gente saiba que no Senado ele tem uma imensa chance de não passar, né, o impeachment do Trump, mas esse desgaste americano efetivamente vai ter reflexo nas eleições do ano que vem, né? A eleição é esse ano ou ano que vem?
Esse ano. Já estamos no ano eleitoral nos Estados Unidos.
Já estamos no ano eleitoral, é verdade. Eu é que não virei o ano ainda. Então, eu acho que foi uma tragédia completa para os Estados Unidos e a cara daqueles generais atrás do Trump, né, professor? O Pepe Escobar lembrou bem, lembrava muito o pessoal do Monty Python, né? Então, ali estava estampado o tamanho do insucesso que foi essa estratégia. Eu queria caminhar então para o...
Vamos caminhar para o final, Cláudio. Eu aqui acrescento um quinto ponto político que aconteceu hoje, né?
Sim.
O Congresso dos Estados Unidos aprovou um documento, tipo uma moção, uma resolução, que restringe ainda mais o poder do Trump de tomar decisões no campo militar. Isso foi uma decisão altamente política e uma derrota do governo republicano, né? Agora, eu fiz aqui um resumo, né? Se você me permite, as consequências para o mundo. Aí, seja política ou militar, eu listei 5 grandes consequências.
Muito bem.
Nós temos que anunciar aqui, eu não escrevi nenhum artigo falando disso ainda, né? Vou produzir. A grande unidade política interna no Irã e no Iraque. Exatamente dois países que... Houve algumas manifestações aqui e ali, porque eles tiveram que fazer pequenos aumentos em centavos no preço da gasolina, em função de que o petróleo estava num valor muito baixo por decisão dos Estados Unidos, e sacrificando a Arábia Saudita, que é a grande produtora, eles estavam vendendo abaixo do valor do custo, com prejuízo, chama-se dumping, né? Para prejudicar a Venezuela e Irã. Não conseguiu, né? Então, grande unidade política. O segundo é o fortalecimento do eixo da resistência, que é Irã e Iraque, Síria, Líbano, Hezbollah e os grupos nasseristas árabes, à esquerda, os comunistas, socialistas. Isso se fortalece no Oriente Médio, né? Vai aflorar o velho nacionalismo árabe, o nasserismo, vem à tona. O terceiro é o maior isolamento político e diplomático dos Estados Unidos. Uma menor presença militar dos Estados Unidos na própria região, né? Quarto, cresce o anti-americanismo e coloca em risco todos os americanos e israelenses, não só os que estão lá, mas em qualquer lugar do mundo, né? E o quinto, eu quero deixar registrado, eu acho que o Islã vai crescer como religião, particularmente o ramo xiita, que aí parte da esquerda já começou a entender, a ver que é preciso estabelecer essa grande aliança. Então, são esses 5 grandes consequência, nós vamos verificando nos próximos debates se isso aqui vai acontecer ou não vai acontecer.
Muito bem, professor. Eu só gostaria de destacar, eu acho que ficou sem comentário, a questão das 6 bases militares restantes no Iraque. O senhor acredita que continuarão os ataques? Os americanos irão retirar suas tropas rapidinho? Qual é a tua expectativa?
Não, acho que não. Os Estados Unidos vão retirar as tropas. Não tem como mais eles permanecerem lá depois dessa resolução. O meu árabe não é suficiente para ler, então eu participo de um grupo que eles ajudam em traduções, né? A carta do general comandante conjunto das forças que estão no Iraque, reconhecendo a soberania do Iraque e reconhecendo a decisão do parlamento e avisando que vão retirar as tropas, isso foi uma carta surpreendente. Aí tem uma luta interna dentro do governo dos Estados Unidos, eles recuaram, falaram, não, essa carta não vale. Era só um rascunho, rascunho nada, eu posso mandar para você, se você quiser mostrar para você. Papel timbrado, bonitinho, colorido, assinado pelo general, escrito em árabe. Ele tem os tradutores dele, né? Então não era rascunho, era verdade. Então a tendência é sair todos os soldados dos Estados Unidos do Iraque. Então não vai precisar destruir aquelas 6 bases que restaram, né? É melhor preservá-las intactas para os iraquianos utilizá-las com todos os armamentos, né? O Trump falou assim, eu vou cobrar todos os investimentos que nós fizemos. E o petróleo que ele roubou nesse período todo? E o 1 milhão de iraquianos que ele matou nesses anos, desde 2003, e o bloqueio aéreo que impediu a entrada de medicamentos no Iraque? Né? Claro. Então, não tenha dúvida, acho que não será. Agora, você viu que caíram 2 mísseis em Bagdá, na Zona Verde. Isso não foi disparado pelo Irã. Não precisa mais. Agora, e se uma dessas bases for atacada também, que poderão ser, mas não serão pelo Irã, serão de outras formas.
Tá bom, professor. Deixa eu só registrar aqui, Augusto José Ferreira deixou um superchat para a gente. Muito obrigado, Augusto Ferreira, dizendo que o programa é muito bom. Nani, Rogério Matuque, Maria Ruth, Ana Soares, enfim, as pessoas participam aqui, entre elas também, nas conversas pelo chat. Professor, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação. Eu acho que esse assunto não se esgota, evidentemente, nesse programa. A minha ideia é poder contar com o senhor com alguma frequência, não sei se semanal, se quinzenal, nós vamos ajustar as nossas agendas para que a gente mantenha esse tema do mundo árabe mais presente no canal Resistentes, que é, como nós já observamos, há muita ignorância a respeito do Oriente Médio, né? Muito. Até mesmo no nosso campo progressista.
Isso,
muito. Então, eu acho que quanto mais informações nós trouxermos, melhor. E vamos trazer também representantes do mundo judeu para que a gente possa ter alguns contrapontos e ter uma visão ampla do que se passa no Oriente Médio. Quero agradecer mais uma vez uma brilhante aula sua.
Obrigado.
Um excelente público, agradecer todos que participaram do chat, anunciar que o canal Resistentes amanhã terá sua revista semanal de volta, será a primeira edição em 2020, às 11 horas da manhã, todos estão convidados, o Paulo França será o âncora desse programa, e desejo a todos um excelente final de semana, peço mais uma vez inscrições no canal Resistentes, muito obrigado professor, boa noite a todos. Um bom fim de semana e até uma próxima oportunidade. Um abraço.
Obrigado, um abraço, obrigado.
Quem mandou o WhatsApp?